Interrompi, infelizmente, aqui um papo antes do Marcão e do Escola, né? Que o Escola já vai prosseguir, porque é muito bom, porque eu já tive lá, eu pude ver isso com os meus olhos, né?
Cara,
Então,
nem começou ainda, ele já carimbou o programa com uma máscara.
Cheguei a tossir de tão mascarada. A Morada dos Canyons está com a gente. Morada dos Canyons, para quem não conhece, o hotel ele fica no sul do Rio, não, quer dizer, no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, né? É na fronteira, fica nos canyons ali, nos parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, no município de Praia Grande. O único dever que temos aqui nesse merchandise é dizer assim, ó, vai no Instagram, Morada dos Canyons, com Y.
Muito fácil, né?
Só vai no Instagram e embeleze seus olhos, marque o seu final de semana de luxo lá. É um hotel 5, 6, 7, 8 estrelas, uma coisa maravilhosa. Então tá dada a dica. Morada dos Canyons tá com a gente aqui. Falei com o Thiago, o proprietário do local, e ele disse assim, cara, eu falei assim, meu, vamos achar uma brecha aí. E ele assim, cara, o inverno tá praticamente lotado. É isso que eu tenho pra
Pô,
falar pra
coisa
vocês.
boa.
É isso que eu tenho para falar para vocês. Então, um abraço pro Thiago e toda a turma lá. Ou seja, agende-se, marque com antecedência a sua ida à Morada dos Canyons, certo? E a cultura inglesa tá aqui com a gente. Tem uma promoção para agosto de 2020. Tem o inglês para você, tem uma cultura inglesa para você. Se você ainda tá na dúvida em começar o inglês ou de matricular o seu filho ou a sua filha, se liga. A cultura inglesa tá com novos cursos que cabem na sua vida e principalmente no seu bolso. Tem de tudo. Tem curso presencial, como a gente já conhece, com turmas reduzidas e seguras. Tem o inglês 100% online, para quem quer estudar a qualquer hora do dia. Tem curso semipresencial, dividido entre atividades online e aulas presenciais. E para quem quer estudar com turma e professor fixo, sem sair de casa, tem o inglês ao vivo pela internet. Se você está nos ouvindo agora, em agosto de 2020, tem uma oferta especial. Para os adultos, são duas parcelas grátis, mais o curso de conversação, para praticar e chegar na fluência mais rápido. E para as crianças, são duas parcelas grátis também, mais o curso de programação. Não perca a oportunidade, a oferta por tempo limitado, agosto de 2020. Lembrando que até o fim do isolamento social na sua cidade, todas as aulas serão ao vivo pela internet, certo? Tem um WhatsApp que é 21-4002-0909, 21-4002-0909, ou entra em culturainglesa.net. A Cultura Inglesa e a Morada dos Canyons com a gente. Eu interrompi uma explicação sobre Pedro Grande, o czar russo. Avança.
Por que que a gente começou essa discussão em paralelo aqui, eu e o Marcão, enquanto tu servia o teu copinho de vinho aí, tá?
Eu vim você.
Vinho rosé. É o seguinte, o Marcão tava contando a história que ele tá vendo uma série sobre a Catarina, a Grande. E eu
A
falei que ela
czarina.
foi uma grande czarina, mas o grande salto de modernismo que a Rússia teve foi um pouco antes. Foi com o. Na árvore, só na árvore, isso me ajuda aí, Marcão. Na árvore, o Pedro era o tio,
Eu
o
acho que era
vô
o
do
avô,
marido
cara.
dela.
O
O
avô do marido
avô do
dela, que é o
marido, o vô do
Pedro
marido dela.
III, né?
Isso. O vô do marido dela. E o Pedro Grande, quem escreveu essas biografias, essa que o Barcão está lendo, da Catarina, e essa que eu li do Pedro, foi o Robert Massey. E eu estava contando para ele que antes da Catarina, o grande reformador da Rússia, digamos assim, foi o Pedro.
Modernizador, né? O cara que fez a Rússia ser um país europeu, né?
Porque quando ele chegou, quando ele virou czar, ele disse o seguinte: bom, todos os que vieram antes de mim, né, e ele tinha aquela coisa meio e vou terrível, né? A coisa
Isso.
bruta, bruta, tosca, rústica,
Cossaca, né?
ossaca, rústica. E ele disse: não, só um pouquinho, todo mundo que veio antes de mim governou de costas para a Europa. Agora eu vou governar de frente para a Europa. E o que que ele fez? Ele ficava temporadas, meses, às vezes, em países diferentes da Europa, absorvia tudo que ele via de interessante e voltava para a Rússia e implementava lá. Então tem várias coisas. Por exemplo, a frota naval da Rússia. A Rússia não tinha um barco até ele chegar ao poder. Ele que implantou a marinha na Rússia, ele construiu as primeiras embarcações, ele trouxe os melhores caras dos Países Baixos para construir embarcações que eram os melhores caras que tinha. Arquitetura, ele foi para Viena e viu aqueles prédios maravilhosos, aquelas construções Aquela arquitetura fantástica de Viena, de Paris, da Inglaterra, pegou os melhores arquitetos e levou para a Rússia. Que mais? Ele chegou lá e disse o seguinte: eu quero construir uma cidade aqui, essa que tu foi, Potter, São Petersburgo. E alguém disse assim para ele: tu é louco, tu não vai conseguir construir uma cidade
para alguns, porque... Leningrado ainda.
Sim, para os estalinistas, Leningrado. E tu não vai conseguir construir uma cidade aí, porque isso aí é um lodo, isso aí é um banhado, isso aí sabe? Não tem. E outra, venta o ano inteiro aí, cara. Isso aí não tem por que construir uma cidade aí. E ele queria uma saída para o mar, ele queria construir uma cidade portuária. Foi lá e ele construiu São Pedro. Ah, e mais do que isso, ele só queria construir para fazer uma nova capital, porque ele odiava Moscou. Porque Moscou tinha todo aquele entorno de puxa-saco, sabe? Aquele entorno de poder.
Eu entendo eles, cara.
Aquele entorno de poder. Então, ele queria sair de lá de qualquer maneira. Mas, é interessante, porque até aí tudo bem. Até aí modernizar a Rússia, ele não encontrou nenhuma grande resistência. A grande resistência que ele encontrou para modernizar a Rússia foi quando ele chegou e disse o seguinte: ninguém vai mais ter barba. Como assim ninguém? Mas vocês vão cortar a barba. Naquela época os caras tinham barba na linha do peito, sabe? Não, nós vamos cortar a barba.
Gravata, todo mundo vai cortar. Praticamente,
começando por mim, todo mundo vai cortar. E a barba era o primeiro sinal de virilidade de um homem na Rússia. Na Rússia czarista, era a barba. Barba comprida, longa, basta. Ah, que cobria todo o rosto, a boca mal se via. Não, nós vamos cortar a barba. E os caras enlouqueceram, se revoltaram contra ele. Até os religiosos se voltaram contra ele. E ele forçou todo mundo a passar navalha. Então o cara tinha que ter a barba baixinha ou nada de barba. E nós vamos acabar com esses trajes mais rústicos aí. Nós vamos se vestir que nem os franceses se vestem. E aí trouxe alfaiates... Trouxe tecido, trouxe todo, sabe, todo o aparato para vestir melhor o povo russo, ou pelo menos aquele entorno dele, aquela claque dele. E isso virou piada na época. Como assim? Os caras vão se vestir que nem francês? Putz, francês, como assim, cara? Nós somos russo, entendeu? E a virilidade russa, e o sangue russo, e a característica. Então ele foi o cara que deu um...
Quando isso, escola? Ou mais ou menos
1500 e...
Não, é depois.
Não, desculpa, 1700
e... 1700 e pouco.
Desculpa, tava confundindo com o Renascimento. É 1700 e alguma coisa.
Tem um livro que eu dei pro Marcão, do Orlando... Eu acho que se fala Feigs, tá? Ele é um estudioso russo. E eu li esse livro, deixa eu pegá-lo aqui na minha estante, senão me roubaram ele também. Calma aí que eu vou trazer. Porque interessante, eu queria pegar uma parte do livro dele.
Olha, que é eu acho legal. Que tu me deu o teu.
O Pedro, ele nasceu em 1672 e morreu em 1725. Tá? É um grande livro, tá? Além de ser grande, é um tijolo, assim. É um grande livro porque são aquelas biografias que tu lê assim, com prazer, sabe? Tu lê a vida do cara, tu vê que teve uma pesquisa profunda, profunda, profunda por trás e putz, valeu a pena todo o tempo.
A Rocco tem uma edição boa brasileira, eu acho, cara. Sobre o Pedro Grande, do Robert Massey, tem também da Catarina Grande, do mesmo autor.
Os dois mesmo livro ou os dois?
Duas edições diferentes.
Olha pra trás aí, que eu sei que tem na tua foto aí atrás, aí nos teus livros.
Tá aqui.
Que o meu sumiu.
É que tu me deu o teu, cara. Sinto te informar.
Ele tá marcado como lido?
Eu vou pegar, tá? Mas olha só, dia...
Não, peraí, tu marca os livros que tu leu?
Não, marcado
de... É lamentável isso aí.
Tá.
Manuseado.
Tá, abrasado, né? Dia tu chegou na minha mesa de manhã, tá? Pré-bola nas costas, tu falou assim: Marcão, tu trouxe presente e me deu um livro que era o teu. Tu falou assim: não, eu comprei pra Kindle esse livro aqui porque eu quero levar pra Rússia, pra Copa.
Tá aí.
E daí tu me deu, cara, tá aqui. Quer de volta? Então, tá. Eu te dou de volta.
Não, eu quero que tu leia. Eu quero que tu leia ele. Porque ele conta a história da cultura na Rússia. E o jeito que ele... Esse cara é muito bom, cara. Primeiro que ele escreveu esse livro aqui, ó.
Só repete o nome dele.
Orlando... Ele se escreve Figes. Tá. Né? Se fala Figes, eu acho que ele é britânico. E ele escreveu o livro Sussurros, onde ele contou a vida privada na Rússia do Stalin. Entrevistou. Legal. Foram milhares de entrevistas, centenas de milhares de cartas lidas. Ele se atrapalhou, ele misturou personagens. Tá aqui, o Marcão tá marcando ele aí. O outro livro dele. E ele ficou famoso por esse livro. E aí depois, aí ele entrou tão violentamente na Rússia e aí ele escreve esse livro aí. E ali que ele conta a história de São Petersburgo também, mas muito mais ficar colocando por causa dos teatros, né, as documentárias. E ele cita, não é dele o pensamento, mas ele cita o pensamento de alguém, que obviamente eu não vou lembrar, que ele disse que Dostoiévski não apareceria se a Rússia não tivesse dado essa guinada no século XVIII. Não teriam capacidade, os grandes escritores russos, né, principalmente do século XIX, não apareceriam. Porque línguas chegaram na Rússia, o francês era falado, né, nas principais cidades de lá, né, isso movimentou a cultura, trouxe uma cosmopolitalidade, não existe a palavra, mas vocês entenderam,
cosmopolitização.
Sei lá, da Rússia, e isso trouxe esse lado cultural, isso, quem já teve o deleite, né, de ter um pouquinho mais de paciência e verdadeiramente entrar numa leitura de Dostoiévski, vê ali que é um homem culto, é um homem que fala das profundezas do ser humano. Os russos entendem muito disso, cara. Muito, assim, sabe? Desse âmago, assim. Olha o quanto tem de, sei lá, bom, guerra e paz, né, cara? É de lá. Então, tipo, esses livros meio pra sempre, assim, porque a Rússia, ela é muito mais pop, entendam pop, com a União Soviética. Porque aí era o século XX, tinham as Olimpíadas, teve a Guerra Fria, a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, ela é primordial, né? São os primeiros a descobrir um campo
corrida de concentração. Corrida espacial.
Então ela é pop. Exatamente. Exatamente. Mas a cultura, esses gênios russos, né? O balé, por que tem grandes bailarinos russos? Por causa dessa época. Essa época que levou a dança, né, que era a dança de Viena, a dança da Suíça, a dança de Paris, obviamente, né, a cidade mais copiada do mundo, para lá para dentro. E esse cara, esse livro tá aí, Marcão, chamado Breve História Cultural da Rússia, né? Acho que é esse o nome, né? Acho que esse é o nome dele.
História Cultural da Rússia.
Uma História Cultural. É uma obra-prima, cara.
E tem,
porque é um livro
história
revista.
Que fala de coisas... uma dedicatória do Luciano Potter.
Opa, lê aí pra gente.
Escreveu? Vou botar, tá. Maio de 2018. Opa! Era uma vez no Oeste, não era nem um plano. E daí ele escreve o seguinte: Viva os Estados Unidos. Abraço, Luciano. Não tô mentindo, tá? É Viva os Estados Unidos e viva os mencheviques. Cara, peraí que tu tem dificuldade de virar o livro, né? Que ele é meio pesado. Mas assim, é real a história, cara.
Tá aí, ó. Tá aí.
Tá aí. Mostra aí. Seu americanófilo, viva os Estados Unidos.
E os mencheviques. Coitados, os mencheviques tomaram um pau dos bolcheviques, né? Um pau, mas é bom, as coisas meio que se misturam, né? Tem um assunto, cara, que a gente não tá conseguindo sair dele.
Tu foi em balé aí, né? Eu lembrei de uma história. Tá, não, eu vou atrapalhar, vai lá.
Não, escola, eu nem comecei o assunto ainda, pode ir tranquilo.
Não, é que eu lembrei de uma história, o legal da Era Uma Vez na Oeste é que a gente vai puxando as coisas, eu lembrei de balé. Quando vocês lembram de balé, vocês lembram do Bolshoi e do Kirov, né?
Bolshoi é um sinônimo para mim, assim. Nunca adentrei, eu olhei alguns espetáculos, mas certamente.
E Kirov também, né? Você sabe quem foi o Kirov? Uma das figuras mais, digamos assim, nebulosas do stalinismo. O Kirov era braço direito do Stalin, tá? E o Kirov foi assassinado. Foi o primeiro cara do entorno do Stalin, antes do Grande Terror em 1937, a ser assassinado. E é um assassinato até hoje nebuloso, assim, ninguém sabe. Num primeiro momento se achou que o Stalin tinha mandado matar o Kirov. E aí, assim, tem várias teses, tem várias teorias, né? Só que o Stalin, não se sabe se por culpa ou por a real ou assim, a genuína ideia de que ele ficou muito chateado, muito mal com a morte do Kirov, ele começou a homenagear, foi a primeira grande homenagem depois do Lenin, de um líder soviético morto durante o stalinismo. Então, Kirov virou nome de cidade, virou nome de teatro, virou nome de balé, virou nome de centro cultural. Kirov era tudo e se perpetuou o nome do Kirov. Então, Kirov, sim, na verdade, foi o seguinte, não foi... O Kirov não foi um bailarino, era um cara culto, era um cara curto, mas ele não foi um bailarino, ele não foi um escritor, ele não foi nada a não ser um cara do entorno do Stalin, que por muito tempo se achou, a teoria da conspiração era essa, de que o próprio Stalin, teoria da conspiração não, mas a suspeita é de que, e nunca conseguiu se provar isso, de que quem mandara matar ele foi o próprio Stalin. Só um parênteses, assim, porque eu me lembrei dessa história, achei, sim, interessante contar. Sim.
Deixa eu ler para vocês aqui, no livro Sussurros, do Orlando Figes. Eu vou chamar de Figes, mas não é Figes, tá? Eu acho que é Figes, acho que eu já vi uma entrevista dele e o cara falou Figes. Sussurros é a vida privada na Rússia de Stalin, tá? Eu vou ler uma página só. Só uma página para vocês. A página 375, começo do capítulo Resquícios do Terror, 1938 a 1941. Era uma noite quente de verão.
Pega o auge.
Era uma noite quente de verão, em 28 de julho de 1938, fez agora aniversário há pouquinho. E a avó de Nelly saíra para catar framboesas no jardim, deixando-a tomando conta da irmã, Angelina, enquanto a mãe, Zinaida Bushueva, cuidava de seu irmão bebê e preparava a refeição. Desde a prisão do pai, 9 meses antes, Nelly acostumara-se a ajudar nas tarefas domésticas, apesar de ter apenas 4 anos de idade. Zinaida estava amamentando Slava quando a porta da frente foi aberta por 2 soldados da NKVD. Que lhe disseram para se vestir e a levarem junto com os filhos para o quartel-general, no centro de Perma. Alguns minutos depois, a avó de Nelly retornou com as framboesas. A casa estava vazia e sua família tinha sumido. No prédio do NKVD, o interrogador providenciou para que as 2 meninas fossem encaminhadas para orfanatos. Mamãe está partindo em uma longa viagem de trabalho, ele explicou a Nelly, o cara da NKVD. Você não a verá novamente. Zinaida ficou histérica. Zinaida era a mãe. Quando dois guardas chegaram para levar as garotas, ela começou a gritar e a morder os outros guardas que a seguravam. Quando estava sendo levada, Nelly olhou para trás e viu a mãe levar um tapa na cara. 4 anos de idade. As 2 irmãs foram encaminhadas para lares diferentes. Nelly foi para um orfanato judaico, por causa da sua tez mais morena, e Angelina para um lar infantil nas proximidades. Aí a frase para acabar com essa página. O NKVD tinha a política de dissolver as famílias de inimigos do povo e dar novas identidades às crianças.
O NKVD é o antecessor da KGB. Chegou um determinado momento depois do terror, muito depois do terror, que para tirar o estigma do NKVD, o regime soviético resolveu renomeá-lo com outras funções. E aí renomeou para KGB. NKVD era o braço do terror do stalinismo. Era o KVD que executava as coisas, que fazia as coisas, que sequestrava as pessoas, que torturava as pessoas, que construiu Lubyanka. Dentro de Lubyanka tinha uma força específica do NKVD, um grupo específico que torturava e matava pessoas todos os dias. E todos os dias era quase um ritual do entorno do Stalin, principalmente o Molotov, o Beria, Eles saíam do Kremlin, passavam em Lubyanka para ver como é que estavam as sessões de terror e de tortura, e se eles tinham alguma coisa para fazer, alguma coisa. E com muita frequência, eles mesmos participavam das sessões de tortura. Então, assim, é inacreditável o que aconteceu na União Soviética.
Não converse com nenhum amigo seu que passe um pano de flanela em Stalin. Nossa. Não converse. Não leve a sério. Não comece a conversar. Porque o que vai acontecer é que ele vai te mandar alguns links da internet com pessoas sérias, entre aspas, dizendo que tudo isso aí é uma invenção do Ocidente.
Sim.
Nunca a história teve um calhamaço tão grande de histórias e histórias para comprovar atrocidades como esse senhor e os seus comparsas fizeram. Ah, ele é o único? Claro que não. Claro que não. Mas não comece uma conversa, não tem saída. Eu já me meti numa dessas aí, já, né? E o mais assustador de tudo é que tem professores de histórias que vão ser professores de história dos nossos filhos.
Da minha filha, não. Eu vou junto pra aula.
Eu tive professores de histórias, eu tive poucos professores de história, e eles foram maravilhosos, cara. Foram assim,
eu não
corretos,
posso deixar dos professores de história.
Sabe, um beijo pra professora Deise, um beijo pra todo mundo que foi meu professor de história. Professores corretos, imparciais, né?
Eu não posso
mais de um ponto de vista.
Eu vou te contar uma história, Potter. Eu vou te contar uma história interessante.
Só em colégio público, o meu primeiro grau. Meu segundo grau inteirinho foi em escolas públicas. Então, um beijo pra
Deus. Eu já te contei da história de um professor comunista que eu tinha? Uh-uh. Não, não no Brasil, na Inglaterra. Eu tive um professor comunista na Inglaterra. Comunista, comunistão, socialistão, assim. E eu só descobri que ele era no final do curso. Eu acho que eu já contei essa história aqui pra vocês.
Então ele não era um bom comunista, né?
Não, era um...
Se ele fosse um bom comunista, saberia de cara, assim.
Infelizmente ele já morreu,
tá? Ele faz questão que tu saiba.
E vou te dizer uma coisa, foi um grande professor. Um grande professor. O nome dele era Jeff Mungin. Ele foi meu professor de jornalismo em Cardiff. E ele era um cara assim, ele chegou a ser filiado ao Partido Trabalhista Britânico, só que ele achava muito... Depois eu descobri que ele achava um partido muito de direita. E era a época do Tony Blair, tá? Ele hoje seria um cara tipo Jeremy Corbyn, assim, dessa ala mais Bernie Sanders, sabe? Esse cara que mora num país democrático, capitalista, tá tudo certo, mas tem aquele apreço, sabe? Uhum. E nós nunca conversamos sobre política num nível pessoal, assim, de preferência dele ou não. E uma coisa só me chamou a atenção uma vez, olha só que interessante, eu fiz um trabalho uma vez sobre o leste europeu, sobre os regimes do leste europeu, a imprensa no leste europeu e a imprensa na Iugoslávia. E como Milosevic, naquela época, que já tinha sido derrubado, censurou a imprensa, controlou a imprensa, fez tudo aquilo e tal. E eu fiz o trabalho, entreguei, ele me devolveu, ele disse, não, tá bom, só eu achei que tu não pegou pesado com ele. Deu, putz, esse cara é um, sabe? Cara, quer que eu ferre mais ainda do que eu já fiz? Ah, fui lá, refiz algumas coisas e tal, pesquisei, evoluí um pouquinho mais, disse, não, tá bom. E, cara, o Milosevic é fruto, é produto da antiga União Soviética, do Tito, sabe? O Milosevic era aprendiz desses caras, tu entende?
Triste.
Então, até nisso, ele foi correto comigo. E era um cara que era fissurado pela história da Guerra Civil Americana. Aliás, ele tinha participado, ele chegou muitos anos atrás a ter... Ele fez um documentário para a BBC sobre a Guerra Civil Americana. Era um cara que nunca contaminou o conteúdo que ele passou para nós com o ideário dele. Que eu achava isso muito nobre da parte dele, assim. Achava muito, muito interessante.
Muito correto.
Mas era um cara muito correto. E no final do curso, naquelas assim, vamos tomar uma cerveja todo mundo depois da aula, é que eu descobri que o cara era... Era um socialistão de raiz, assim, sabe?
Eu não sei se vocês sentem isso sobre o nosso podcast, as nossas conversas aqui, que são gravadas e espalhadas, né? E a gente fica muito feliz que a gente tem dois patrocinadores, Morada dos Cães, Cultura Inglesa, e tem milhares de ouvintes. Isso nos deixa muito feliz, né? E esses ouvintes são sempre melhores que a gente. Isso é mais feliz ainda. Mas, assim, a gente tenta mostrar complexidades em tudo. E não dar complexidade. Talvez a gente não tenha a capacidade intelectual de trazer tanta complexidade a todos os assuntos. Mas pelo menos a gente ilustra, a gente mostra as portas. Cara, isso aqui tem isso aqui e isso aqui. Eu não sei se vocês estão acompanhando um tipo de discussão que está rolando agora na internet brasileira, uma discussão muito legal, sobre o novo trabalho da Beyoncé. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa do trabalho dela, né?
Black Skin, né?
Black Skin. Black is King, né? E aí, cara, eu vou... Até porque ele não acerta quase nunca, e dessa vez ele acertou. Eu vou ler rapidamente a crônica de hoje do Davi Coimbra. Hoje, dia 3 de outubro. Desculpa, 3 de agosto de 2020.
4.
4 de agosto de 2020. Quando foi inventado o trabalho, inventou-se a escravidão. Não apenas porque o homem não quer se ocupar de certas tarefas, mas porque a escravidão é a base da acumulação de riqueza. Sempre foi assim. Na antiguidade, os escravos eram colhidos do chão úmido de sangue da guerra. Ai dos vencidos, exclamou uma vez o bárbaro Breno, e estava certo, porque os vencidos se viam reduzidos à servidão. Outro meio eficiente de arregimentar escravos era por dívidas. Neste caso, escravos e senhores faziam parte do mesmo povo. A Bíblia conta com naturalidade a história do jovem Jacó, que se tornaria patriarca dos hebreus. Ele se apaixonou pela bela Raquel e pediu sua mão em casamento. O pai da moça, Labão, concordou, desde que Jacó trabalhasse de graça para ele por 7 anos. Filho da puta, né? Jacó aceitou o acordo e durante 7 anos foi escravo de Labão, o seu futuro sogro. Ao cabo desse tempo, realizou-se, enfim, o casamento. Na festa, a noiva se apresentou coberta por um véu púdico. Todos comeram e beberam a grande. Tarde da noite, os noivos deslizaram para o leito nupcial. Na manhã seguinte, Jacó acordou e... What a fuck! Escreve o Davi. Não era a Raquel que estava ao seu lado, mas sua irmã mais velha e menos bonita, a Lia. Jacó foi pedir explicações a Labão, queria fazer uma troca, tinham lhe dado a irmã errada. Labão respondeu que não era bem assim, que não aceitava devoluções, e contou que, naquela região, a irmã mais velha se casava antes da mais nova. Se Jacó quisesse Raquel, tudo bem, mas teria de trabalhar de graça mais 7 anos. Jacó gostava mesmo de Raquel, porque topou a proposta e trabalhou como servo outros longos 7 anos. Ou seja, mais do que escravizar alguém do próprio povo, Labão escravizou alguém da sua própria família. Foi o cristianismo que arrebentou moralmente com os fundamentos da escravidão. Se todos os homens são irmãos, um não pode submeter ao outro. Foi essa contradição filosófica uma das razões para a decadência do Império Romano, que por 1000 anos se sustentou no trabalho escravo. Na Idade Média Cristã, o feudalismo deu justificativa razoável para a exploração do fraco pelo poderoso, porque os homens agora não eram mais propriedades de outros homens, eram propriedades da terra sobre a qual viviam. Na Rússia, a servidão se estendeu até os anos 60 do século XIX, um recorde. Mas a Rússia da época foi exceção. Em toda parte, já não se tolerava mais tal instituição. Essa parte é importante. E eu vou chegar onde eu quero chegar. Os europeus precisavam encontrar uma saída engenhosa para manter o regime de ganho baseado no trabalho gratuito. E encontraram. Havia no planeta um lugar em que viviam homens que, para eles, não eram seus irmãos, porque eram diferentes. Eram negros. Essa é a maior tragédia da escravização do homem africano. Ele era considerado inferior devido à cor da sua pele. Isto é, uma inferioridade de nascença, impossível de ser removida. Uma dívida você pode pagar. Se você é escravizado por derrota bélica, pode lutar. Mas a sua pele você não pode arrancar. Essa é a insuperável crueldade da raça humana. E por isso o preconceito contra o negro é o pior dos preconceitos. Mas com a abolição no último país escravagista, o Brasil, a servidão humana foi transferida para o proletariado, que, em troca de quase nada, trabalhava 16 horas por dia, 8 dias por semana, como diriam os Beatles. Aí nos socorreu de novo a religião, tão pouco valorizada pelos intelectuais. Perfeito, Davi. Perfeito, perfeito, perfeito. O protestantismo tem, entre seus pilares, a educação para todos. Não foi por acaso que uma das ações mais importantes de Martinho Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão. O povo devia conhecer a palavra do Senhor, e para conhecê-la precisava saber ler. Esses protestantes, a primeira coisa que faziam ao fundar uma cidade era abrir uma igreja e ao lado uma escola. A escola pública número um das Américas ainda funciona. É a Latin School de Boston, fundada por protestantes em 1635. A educação libertou os povos de países protestantes da espoliação. Logo, os católicos do Ocidente o seguiram e o capitalismo selvagem foi ficando manso nessa parte do mundo. Mas a riqueza, para ser acumulada, continua necessitando do trabalho, se não gratuito, barato. Assim, o modelo de exploração foi deslocado para as populações periféricas do mundo. Hoje, a Nova África é a China. Ainda há ilhas de servidão em todos os países do Terceiro Mundo, com populações mergulhadas na ignorância, trabalhando muito e ganhando pouco. Mas os chineses são mais convenientes para essas lides, por serem também escravos políticos. Há pouca margem para indignação na China. Estava chegando ao Brasil, mas acabou o espaço. Prossigo, aguarde. E aí, o filme da Beyoncé, o trabalho de vídeo da Beyoncé, está causando muitas discussões, né? A Lilia Schwartz, uma das maiores historiadoras brasileiras, fez um artigo na Folha e criticando a arte da Beyoncé, e foi muito criticada pelos intelectuais pretos, não os brancos, né, principalmente. E ela pediu desculpas, cara. Ela não pediu desculpas, ela se arrastou pedindo desculpas, né? Porque ela disse que ouviu muita gente e que ela estava errada em vários pontos de vista. Aí eu vi o Thiago Amparo, que é um advogado que eu sigo, cara inteligentíssimo, colunista da Folha, já deu uma entrevista para mim no Potter Entrevista, citando um artigo muito interessante escrito pela deixa eu ver o nome dela, Judicaele Iracose. Ela é do Burundi. E ela disse que tinha 9 anos de idade, quando a gente pediu para os pais dela, que ela disse que ia ser dançarina da Beyoncé. Aí ela se mudou para os Estados Unidos, do Burundi para os Estados Unidos. Tá? E aí ela falou que amava a Beyoncé, blá, blá, blá. E aí ela estava escrevendo um texto crítico, e aí ela coloca assim, ó. Eu vou abrir aspas para ela, tá? Existe um perigo real em romantizar a África pré-colonial. A glorificação dos reinos antes dos homens brancos nos encontrarem apaga a realidade de que a África não era exatamente um paraíso. Os reinos africanos estavam cheios de escravidão, imperialismo, opressão de mulheres e opressão de classe. Nem todo mundo era um rei ou mesmo uma rainha. Mais importante, nem todas as pessoas negras nos países africanos tinham o potencial de nascer em uma família real ou acessar os seus benefícios. E aí ela dá complexidade a isso. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, assim, sabe? Porque eu adoro... Tem um outro cara que eu sigo no Twitter também, que é um cara muito bom. Eu acho que é um professor de... O nome dele é Sérgio.
Silvio.
Silvio. Não, é o Silvio. É um outro cara. Chamado Sérgio Katz. A arroba dele é @sk_Sérgio. Cara, ele é muito bom, cara. É sociólogo, estuda sobre a África, leu bastante sobre a África pré-colonial... Né? E ele fez uma longa thread com 17 itens sobre esse texto, né? E a última coisa da thread dele foi muito interessante. Ele vai lá e dá uma aula sobre África pré-colonial. E ele coloca assim, só vou deixar uma coisa clara, não estou rejeitando o texto da autora, esse que eu acabei de ler uma partezinha. Apenas expliquei o que, ao meu ver, é um equívoco em parte do argumento dela. Sei que atualmente estamos chamados a escolher lado, mas essa thread definitivamente não é sobre isso. Eu adoro quando os seres humanos vêm com informação e dão complexidade a isso. Então, cara, é complicado, né? Absolutamente tudo é complicado. Mais do que os assuntos em si aqui, eu queria, de novo, fazer um apelo à complexidade. É uma coisa meio estranha isso, de falar isso, né? Porque, cara,
eu tô com
pouca paciência com os absolutas certezas, sabe? Pouca paciência.
Eu percebi.
Pouquíssima paciência com essa galera aí.
Certo. Alguém disse recentemente, né? Impressionante. Alguém disse, não, eu vou dizer aqui, né? As pessoas que têm essa.
Muito boa essa, cara. Começou bem. Não, como o famoso radialista fala. E daí tu fala a tua frase, né?
Não, alguém disse, eu vou. mudar assim a minha maneira. É, tem muita gente cheia de certeza e os grandes caras estão cheios de dúvidas, né? É impressionante isso. É, no meio da pandemia, assim, tem gente com toda a convicção do mundo. Tu entrevista o melhor cara do mundo para determinado assunto, vem o Zé Ruelinha 0020, arroba não sei o que, 0026, 22, 23, dizer que aquilo lá não vale nada, né? Isso. É. Mas vai lá, Marcão.
Marcão.
Falei demais já hoje.
Eu queria ler o texto da historiadora que foi cancelada antes, na real. Porque eu não vi. Eu não vi o texto, eu só vi esse artigo.
Da Lilia Schwartz.
É, eu queria ter visto o texto original dela. Vou até dar uma procurada aqui,
tá? Pra quem não conhece a Lilia, tá? Eu não li esse texto aí, mas a Lilia é uma historiadora extraordinária. Ela é, entre outros livros, ela escreveu a biografia do Brasil, né?
Sim.
Ela escreveu quase que uma biografia definitiva sobre o Brasil.
O texto dela, Marcão, é o seguinte: filme de Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha.
Interessante.
Como tudo que faz Beyoncé, seu novo álbum visual Plex King chega causando polêmica e trazendo muito barulho. Nele, a cantora e compositora retoma a histórica clássica de Hamlet, personagem icônico de Shakespeare, mas a ambienta em um lugar perdido no continente africano. O Hamlet de Shakespeare se passa na Dinamarca e conta a história do príncipe que tem como missão, vingar a morte do seu pai, o rei, executado pelo próprio irmão, Cláudio. Traição, incesto e loucura são temas fortes da trama e da própria humanidade, de uma forma geral. Já a versão da Disney é ambientada na África e tem como personagem principal uma matilha de leões, os reis dos animais. No enredo, o filho Simba, herdeiro do trono, instado pelo irmão, ela vai indo, né? E aí chega na Beyoncé. Sim. Sobre o trabalho dela. Já Beyoncé evoca mais uma vez a tragédia de Hamlet, mas inverte a mão da narrativa. Simba vira um menino negro que procura por suas raízes para conseguir sobreviver no mundo racista americano de 2020. O que falta de força no filme explode no clipe da cantora. Todo mundo é alguém. Assim começa a produção, que continua com um forte "eu vou lhe mostrar quem você é". A história esquecida e preterida renasce como sina daquele que obliterou o seu destino e como uma incessante procura do orgulho perdido. Um texto longo, né?
Lerei, não vi ainda.
Estou te passando ali agora ele.
Cada vez que eu ia cancelar na internet, cara.
Ela rasgou o texto. Ela rasgou. Ela, tipo assim, olha.
Claro, é o jeito, né?
Ela rasgou o texto.
A sobrevivência exige isso aí, né? Mas cada vez que alguém é cancelado na internet, cara, por algum texto, eu vou lá e tenho que ler. Entendeu? Uhum. Ele chama a minha atenção. É meio bizarro isso aí. Não sei se não é ao contrário o efeito do cancelamento.
Hoje eu vi uma notícia da me mandaram, inclusive, um ouvinte nosso do Era Uma Vez no Oeste mandou: a Audi cancelou
uma publicidade.
Tá sabendo?
Sim, mandou pra gente.
É, a Audi cancelou o seu comercial por causa de uma criança com uma banana na frente. E assim, tem todo tipo de interpretação possível, e a Audi vai lá, pede desculpas, cancela, diz que não há... cancela o comercial, cancela a campanha. Tá? Aí eu fui ler quais eram as argumentações sobre quem pediu o cancelamento da Audi. E são coisas assim... São coisas inacreditáveis, assim, paupérrimas, sem possibilidade de argumentação nenhuma. Não para em pé, cara. Não para em pé. Mas se a Audi não faz isso, ela vai ser perseguida para a vida inteira.
Sim.
É. Sabe? Não, o momento é assim, nós vamos chegar num nível de cancelamento e nós não vamos poder se mexer e falar nada.
Escola, tem um detalhe no pedido de desculpas da Lilia no Instagram dela que eu achei bem interessante. Que é o seguinte. Tá, ela pede desculpa lá, diz que ela não deveria ter aceitado o convite, teve só 48 horas para... Desculpa, ficou 48 horas pensando até postar isso aqui, e que teve pouco tempo para trabalhar, devia ter negado, devia ter entregue isso a quem estuda com mais afinco a história africana, né? Colonial e pré-colonial. E aí ela coloca assim, ó. Penso que a Folha... essa última parte aqui é o jornalismo atual. Penso que a Folha de São Paulo deveria assumir sua responsabilidade também, pois é de sua editoria o título e o subtítulo que não usam minhas palavras. Não falo em erro, tampouco que Beyoncé precisa entender ou que usa artifício hollywoodiano no meu artigo. Vou repetir o que diz, o que ela não escreveu, porque eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas leram isso que eu vou ler agora aqui. Filme de Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha. Diva pop precisa entender que a luta antirracista não se faz só com pompa, artifício hollywoodiano, brilho e cristal.
Muda tudo,
se eu pudesse, né, dar uma dica, de vez em quando um professor, amigo meu, me convida para falar com alunos, eu falo assim, ó, façam os seus títulos e subtítulos. Não deixe mais ninguém fazer. Façam. E se um dia alguém mudar, vá lá e bota dentro de uma ferida. Entra de novo e faz mudar. Porque com o paywall, com a rapidez, com os prints, a real...
Com a geração que só lê manchete, meu amigo.
A real é
com
que...
Com a geração que só lê manchete. E eu garanto, eu não sei se foi o caso, mas assim, eu desconfio que muito do julgamento que foi feito em cima do texto dela foi feito em cima só da manchete.
Os mais pueris, sim, porque eu li coisas bem interessantes, assim, bem formuladas, que realmente leram o texto. Tem coisa, é uma boa discussão, busca essa discussão, é uma boa discussão, de verdade, assim. Mas, assim, o que eu trago aqui não é só discussão sobre o trabalho da Beyoncé e se quem deve fazer esse trabalho ou não. É muito mais com o seguinte, ou quando tu erra, porque, cara, eu concordo muito mais com o Emicida, tá? Nem todo mundo é cancelado. A maior parte das pessoas, ela escreveu ou falou uma merda, tá sendo criticada e é isso aí. Não teve cancelamento. Entende? Tipo assim, sabe? Cara, tu falou merda, agora paga pela merda que tu falou ou escreveu. Né? Mas assim, é um texto, vamos lá. O que eu mais quero falar é o seguinte, a Lilia Schwartz, ela teve que se ajoelhar pra continuar vivendo.
Pra continuar o que é bem vivendo, diferente,
pra continuar,
o que é bem... sabe? O que é bem diferente de um cara ir para uma... pegar um veículo de comunicação, um microfone, por exemplo, e chamar um cara de pedófilo e depravado, né? É como bem diferente, né?
Como aconteceu
bem com o... Bem diferente, né? Sim. Bem diferente. Aí o cara... Bom, o cara tem que provar isso, né? E aí, nesse caso, tem que provar. E se não provar, bom, aí a justiça é que decida, né, o futuro dele. Ah, e esse caso que não vamos comparar coisas incomparáveis aqui, né?
Sim, sim.
Mas, só para dar nomes aos bois, né? A gente está falando do advogado Gustavo Victorino, e ele participa de um programa chamado Atualidade Pampa, e ele chamou o Felipe Neto de pedófilo, de outras coisas ali. Até apareceu hoje um pedido de desculpas dele.
Será?
Dizendo que pode ter se passado, né? E o Felipe Neto, primeiro, ele é uma coisa engraçada, porque quem espalhou o vídeo foi o E001, já citado aqui. Ele gravou e falou assim: dou um doce se esse vídeo chegar no Felipe Neto. O vídeo chegou no Felipe Neto. O Felipe Neto pegou, retuitou o 01 dizendo que ia colocar o Gustavo Victorino na justiça. E aí o Gustavo Victorino depois falou, não, foi um pedido de desculpas, né? Dizendo que se excedeu na discussão e essas acontece. E depois disso, o Felipe Neto ainda disse, né? Olha, aceito o pedido de desculpas, foi uma coisa mais ou menos assim, né? Mas o processo vai continuar. Porque liberdade de expressão tem limite, como, aliás, o próprio Gustavo Victorino fala, né? Senhores...
Deixa eu só encerrar com uma mensagenzinha muito interessante. O responsável por esse podcast... se chama Aaron Sorkin, certo? O cara que escreveu The West Wing, e por causa de The West Wing a gente tá aqui, tá? O Aaron Sorkin escreveu, adaptou um livro extraordinário da Harper Lee chamado To Kill a Mockingbird, que é, no Brasil, a tradução é O Sol Nasce para Todos, né?
Isso aí.
Ele adaptou o texto do To Kill a Mockingbird para a Broadway. E essa peça se transformou num grande sucesso da Broadway no ano passado. O advogado, que é o personagem principal dessa história, o Atticus Finch, é interpretado na Broadway pelo Jeff Daniels. Aquele ator extraordinário do...
Sim, que sempre trabalha com ele, fez Newsroom. Deb Lloyd, ele é um dos Deb. Deb ou Lloyd, é.
Ele fez o The Looming Tower agora. É extraordinário. Isso, o cara é muito bom. Eu tava lendo uma entrevista com ele outro dia. E ele tava fazendo paralelos com... Ele, só para ter uma ideia, ele fazia 8 apresentações numa semana. 2 vezes por dia, 4 dias por semana. Imagina a exaustão desse cara durante um ano. Eu imagino o bolso dele também. É,
exatamente. Eu prefiro imaginar o bolso, né, cara?
Ele foi. Ele ganhou um monte de prêmio e tal. Bom, e eu tava vendo uma entrevista com eles muito interessante. Vou passar o link para vocês depois. Eu até ia comentar no próximo, mas eu resolvi só resumir aqui para encerrar o programa. E ele tava fazendo paralelos com a história do To Kill a Mockingbird com o momento atual, que é. O To Kill a Mockingbird é uma história sensacional que envolve racismo, né? E envolve diferentes realidades e diferentes classes culturais e sociais. Tem o julgamento desse cara, e quem faz a defesa é o Atticus Finch. E os diálogos do Atticus Finch, precisava um ator como Jeff Daniels para fazer ele. No cinema, esse filme, O Sol Nasce para Todos, é com Gregory Peck, que ganhou o Oscar e tal. E o discurso dele, do Atticus Finch, ficou muito famoso pela qualidade do conteúdo e pelas frases. Assim, ele foi extraordinário, tá? E tem uma frase dele que é tão atual. Olha, esse livro é da década de 60. Mas ele é tão atual que é o seguinte: You never really understand a person until you consider things from his point of view. Deixa eu pegar a coisa toda aqui. Peraí. Não foge. Porra. Tá aqui. You never really understand a person until you consider things from his point of view. Until you climb into his skin and walk around in it. Quer dizer, você nunca entende realmente a pessoa até você considerar todas as coisas que envolvem o ponto de vista dessa pessoa. Até o ponto em que você escala para entender dentro da própria pele dele e caminhar no entorno disso para entender realmente a realidade daquela pessoa. Cara, que frase poderosa para a década de 60, que é tão poderosa hoje e que vai ser tão poderosa durante, sei lá, muito tempo, para nós entendermos o tempo que a gente está vivendo. Como falta isso, entender o ponto de vista de outro, se colocar no... Basicamente o que ele está dizendo, a gente não vai entender o outro, por mais que ele fale, se a gente não se colocar no lugar dele por alguns instantes ou tentar viver a realidade dele. Não adianta a gente julgar os outros só da cadeira onde a gente está, sem conseguir perceber que nós temos que olhar para o outro de uma forma mais tolerante, digamos assim. Eu só queria encerrar com isso, porque verdade. Aaron Sorkin tem tudo a ver com, no fim das contas, né? Aaron Sorkin tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui agora.
Morada dos Kenyans, obrigado por estar com a gente. Cultura Inglesa, muito obrigado por estar com a gente. 21-4002-0909 é o WhatsApp da Cultura Inglesa para saber mais. E a Morada dos Kenyans, você vai entrar na arroba deles no Instagram. Arroba Morada dos Kenyans, com Y no meio de Kenyans ali, tá? Fica em Praia Grande, Santa Catarina. Ali no sul de Santa Catarina, no, na fronteira com o Rio Grande do Sul. Sempre um prazer, gurizada. Muito obrigado pelo carinho de você, certo?
Valeu.
Marcão, escola e audiência, a gente volta nessa semana ainda. Lembrando que o nosso Instagram oficial é o E, as iniciais, né? E-U-V-N-O. Era uma vez no Oeste, é só buscar lá que a galera bota os livros, as séries, os filmes citados pela gente num trabalho magistral que a audiência dá carinho pra gente. Muito, muito obrigado. Esse podcast já bateu, né, a marca de 1 milhão de players que chegam até o final. Não é os 5 segundos. Coisa, hein? Chegam até o final. Uma conversa despretensiosa. A gente tenta mostrar as complexidades e não... Às vezes a gente consegue aprofundar, às vezes não. Mas pelo menos mostrar que não é tão simples.
Quem diria? Eu não diria.
Quem diria? Deu certo até agora, rapaziada. Valeu. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Valeu.